A partir do ano que vem, apenas 21 dos 35 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral vão ter direito a tempo gratuito de rádio e televisão entre 2019 e 2023 e acesso a uma fatia do fundo partidário criado para sustentar as legendas. A exclusão de 14 partidos se deve ao fato de essas legendas não terem atingido ou alcançado a chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, e define aí as condições de funcionamento dos partidos dentro do Congresso Nacional. Essa projeção poderá ser alterada, uma vez que ainda eventuais anulações de candidaturas determinadas pelo TSE podem ocorrer. Bom, para a gente entender melhor essa questão da cláusula de barreira, cláusula de desempenho, como isso vai afetar a estrutura partidária no país, a gente conversa agora com o cientista político e fundador do Centro de Liderança Pública, o Luiz Felipe Dávila. Doutor Luiz Felipe Dávila, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Muito bom dia, como vai? Tudo bem?
Bom dia, Edson. Como vai? Bom dia a você e aos seus ouvintes.
Tudo bem. Os cientistas políticos e boa parte dos políticos, muitos afirmam que o Brasil é um país multipartidarista e não pluripartidarista, dada a quantidade de legendas que nós temos registradas aí no TSE, a quantidade que tem assento no Congresso Nacional e a quantidade de partidos que estão pedindo registro, né? Porque tem uma fila aí de mais de 70 partidos pedindo registro no TSE. A senhora acredita que a questão, que a cláusula de desempenho, ela de fato vai trazer uma disciplina para essa questão dos partidos políticos no país?
Bom dia, Edson. Não, primeiro, a cláusula de barreira, sim, é um mecanismo importante, não só para limitar um pouco o número de partidos, porque senão é muito difícil governar o país com 30 partidos no Congresso Nacional, conseguir maioria de votos para questões importantes como as reformas estruturais que o Brasil precisa. Portanto, ele é um mecanismo, mas ele é apenas um dos mecanismos. É bom esclarecer ao ouvinte que, primeiro, essa cláusula de barreira ela vai subindo de acordo com o tempo, tá certo? Então hoje nós vamos começar com 1,5%, vai para 2%, vai chegar até 3%, né? Então isso significa que nós vamos cada vez mais limitar o número de partidos políticos. Outro mecanismo que também limitará o número de partidos políticos é o fim da coligação proporcional, que já entra em vigor na eleição de 2020 para prefeitos, ou seja, os partidos não poderão mais coligar. E isso também ajudará a reduzir o número de partidos. E ainda nós temos uma terceira medida que está sendo votada no Congresso Nacional, foi aprovada no Senado e hoje está na Câmara, que é o voto distrital misto. Então, se nós tivermos essa combinação de voto distrital misto, cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho, e além de tudo o fim das coligações proporcionais que já entra em vigor na eleição de 2020, nós certamente teremos uma diminuição significativa do número de partidos representados no Congresso Nacional.
Agora, doutor Luiz Felipe, essa cláusula de desempenho, ela não cria uma confusão ou uma não distinção, permita-me dizer assim, do que é partido, do que é legenda de aluguel e do que é partido programático? Porque a gente tem partidos pequenos que tem, de fato, uma ideologia, que tem tem um estatuto muito claro quanto à sua orientação ideológica, quanto à sua orientação política, né, de corrente, etc. Quais são os princípios que norteiam a fundação daquele partido, ao passo que nós temos partidos que são meras legendas de aluguel, isso é um fato, partidos que eles arrebanham pessoas e arrebanham absolutamente sem compromisso com a questão ideológica, política, enfim, né, simplesmente para poder subsistir e terem ali os seus candidatos, e muitos candidatos que também estão atrás de legenda acabam se filiando a esses partidos sem se preocupar com essa parte ideológica. E eu pergunto ao senhor, não seria de um certo modo injusto não fazer essa distinção? Como é que o senhor avalia esse aspecto?
Olha, primeiro, é preciso dizer que a vontade do eleitor está sendo distorcida no atual sistema eleitoral. Na verdade, nós votamos num candidato, mas podemos eleger outro candidato que nós não gostamos, ou um candidato de um outro partido que não condiz com os valores e princípios que o candidato que nós votamos defende. Então, hoje já existe uma enorme distorção nesse sistema. Poucos eleitores sabem que, ao votar num candidato, você não apenas vota no candidato, mas na legenda ou na coligação, ou seja, ajudando a eleger outras pessoas que não têm nada a ver com as suas ideias que você comunga. Então, eu vou dar um caso, para mim, emblemático, que aconteceu nessa eleição. No Rio de Janeiro, quem votou no candidato do partido do Bolsonaro, que é aquela história de defender a ordem, acabou elegendo um outro candidato, aliás, que defende a legalização de drogas, ou seja, completamente contrário ao que aquele candidato que foi eleito representava, os valores que ele representava. Então existem enormes distorções. Então eu vejo que primeiro preciso o eleitor saber que o voto dele vai eleger um determinado candidato e não carregar outros candidatos que não tem nada a ver com que o eleitor acredita. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que a cláusula de barreira vai permitir a fusão de partidos que comungam desse mesmo ideal. E isso farão que esses partidos sejam mais fortes sem abrir mão de sua ideologia.
Uhum.
Eu acho que essa é uma atitude importante desses partidos, porque eles passam a ter relevância política, né? Porque, na verdade, o que acontece? Tem um ou dois deputados no Congresso, não é isso que fará a diferença. Então, se esses partidos se unirem, terão não só mais votos e representantes, como poderão ocupar lugares de destaque no Congresso Nacional, como posições importantes nas comissões, né? Então, eu vejo que isso pode aumentar a relevância dos partidos ideológicos se eles entenderem que a fusão com outros partidos poderá aumentar, inclusive, o poder e influência desses partidos no Congresso Nacional.
Uhum. E olha só, a lista de partidos que perdem aqui é o direito a... Alguns são bem conhecidos, hein? Nós temos aqui o direito ao recurso do fundo e também à propaganda de rádio e TV. Nós temos o PCdoB, Patriota, PHS, PRP, temos o PMN, PTC, Rede de Sustentabilidade, PPL, que é o partido que o qual disputou o João Goulart Filho, né? Democracia Cristã, partido do Zé Maria Emael, PRTB, PMB, Partido da Mulher Brasileira, PCB, Partido Comunista Brasileiro, PSTU, famoso PSTU, e também o PCO. Esses são os partidos que perderiam aí a recursos do fundo partidário. Dentre eles, né, muito conhecido, o PCdoB, que inclusive tem candidata a vice-presidente da República agora na chapa, numa das chapas que está em segundo turno, né? Agora, quer dizer que hoje, nesse sistema atual, então, o sistema de cláusula de barreira que foi estabelecido por essa mini-reforma, ela vai então evoluir, quer dizer, 1,5% agora, mas esse valor vai chegar até 3% nas eleições seguintes.
Exatamente, vai ao longo das eleições. Na próxima eleição ainda é 2, então daqui a 8 anos, por exemplo, seria 3, né? Mas o que eu acho importante, os partidos também vão ter de se reinventar. Veja só essa campanha eleitoral que nós acabamos de sair do primeiro turno, né? Que a televisão praticamente e o fundo partidário não foram os responsáveis pela eleição substancial da bancada do PSL, do partido Bolsonaro, e também do Novo, que acabou formando uma bancada quase igual a partidos já renomados e tradicionais na política, como o PPS, né? Então, os partidos vão ter de se reinventar também, sabe? Uhum. A cláusula de barreira eu não vejo como um empecilho. Pelo contrário, pode até criar um incentivo para que esses partidos ou se juntem, como eu havia dito, ou descubra uma outra forma de construir suas plataformas com as redes sociais e que não precisa muito dinheiro, como provou nessa eleição um partido que tinha praticamente um deputado, dois deputados, que era o caso do PSL, e fez uma bancada de 50 deputados, uhum. e sem recursos e sem horário de televisão. E a mesma coisa com o Partido Novo. Portanto, os partidos vão ter de se reinventar após essa eleição.
É o caso específico do Novo, quer dizer, a gente vê uma questão muito interessante aí, que é o papel da internet na divulgação Exatamente. Desses partidos, né, Luiz Felipe? Quer dizer, uma propaganda que a gente viu, por exemplo, que o candidato que tinha maior tempo de TV, que foi o candidato Geraldo Alckmin, ficou aí com menos de 5% dos votos válidos, ao passo que o candidato Bolsonaro, que não tinha praticamente tempo de TV nenhum, chega aí ao segundo turno na liderança, quer dizer, e a internet tem um papel importante nisso aí, você falou do Novo, quer dizer, quase 3% dos votos válidos para um partido que não existia, para um candidato que ninguém conhecia até então.
Exatamente. Então, eu acho que tudo isso mostra que isso que nós achávamos que era uma vantagem imprescindível para se eleger, que era tempo de televisão e fundo partidário, essa eleição mostrou que isso não é verdade. Né? Essa eleição nós acabamos tendo uma mudança de paradigma em relação à questão do voto e desses mecanismos de fundo partidário e tempo de televisão.
Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o cientista político Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe, essa questão da cláusula de barreira é uma maneira, na sua avaliação, de a gente reduzir essa fragmentação que existe em termos de estrutura partidária dentro do Congresso? Quer dizer, essa é uma ideia de fortalecer, porque quando a gente vota no candidato, ainda mais nesse sistema proporcional que nós temos, quer dizer, a gente, na verdade, como você mesmo mencionou, que o eleitor não sabe que está votando muitas vezes em outro candidato junto, porque está votando, na verdade, no partido, e aí o número de votos é que vai determinar o número de cadeiras que aquele partido vai fazer. E isso, de certo modo, seria um tipo de sistema que seria para fortalecer os partidos ou para que as pessoas votassem nos programas dos partidos, o que ninguém faz. As pessoas votam normalmente muito mais de uma forma muito personalista. Só acredito que esse passo de cláusula de barreira seja um primeiro passo para fortalecer de fato os partidos e as pessoas começarem a entender que partido A tem compromisso com aquele tipo de programa e o partido B tem compromisso com aquele tipo, com aquela orientação política. É momento de fazer isso na sua avaliação?
Olha, eu acho, como eu disse, eu acho que a cláusula de barreira é um dos instrumentos importantes. Eu acho que não é o único que fará essa transformação na política que você bem descreveu. Uhum. A meu ver, é preciso aprovar também o voto distrital misto, porque aí nós vamos ter dois mecanismos importantes. Primeiro que metade da Câmara seria eleita pelo voto distrital puro, ou seja, você vota no candidato do seu distrito. Isso é muito importante, porque isso acaba criando uma circunscrição eleitoral em que o eleitor sabe quem é o candidato do seu distrito, poderá cobrá-lo e fiscalizá-lo melhor, e esse deputado não pode correr para outras áreas do Estado em busca de voto. Então ele vai se tornar responsável por esse distrito eleitoral.
Sim.
E por outro lado, vai criar mesmo essa fidelidade partidária que você bem descreveu e que é algo fundamental, porque, na verdade, vai ser uma briga interna dentro do partido para definir a ordem da lista dos candidatos.
Uhum.
Então, nós teremos aí a vantagem de um sistema, como é o caso do sistema alemão, que justamente é o voto distrital misto com cláusula de barreira, que permite ter os candidatos que representam o distrito e aqueles que representam o partido e que são fiéis ao partido, e por isso que eles são, por isso que você vota numa lista partidária pré-determinada pelos próprios partidos. Então, eu acho que essa combinação de reforma, cláusula de barreira, fim de coligação e a questão do voto distrital misto é sim a combinação importante para se fazer essa grande reforma na qualidade da representação dos partidos políticos no Congresso Nacional. Seria muito ruim se nós fizéssemos apenas um pedaço dessa reforma, seja ela a cláusula de barreira, ou seja apenas o fim da coligação partidária ou o voto distrital. Eu acho que é a combinação desses elementos que vai melhorar a qualidade da representação, o fortalecimento dos partidos e o que nós chamamos aí da responsabilização ou accountability dos candidatos com o seu eleitor.
Ou seja, é a capacidade que o eleitor vai ter de fiscalizar, de cobrar, de ter, né, acompanhar melhor o mandato dos seus candidatos, uma vez, inclusive, que há essa questão, né, quer dizer, é mais fácil você entender como funciona o sistema com um número menor de partidos com o número multipartidário que nós temos hoje, né?
Com certeza, com certeza. E acaba um pouco de uma negociação que não é uma negociação só legítima em torno de interesse, né? Mas é uma negociação em torno de interesses corporativos e fisiológicos. É isso que aumenta quando você tem uma pulverização, uma fragmentação muito grande dos partidos no Congresso, né? Então, me parece uma reforma extremamente importante de aprovarmos o mais rápido possível. E eu acho ainda que nós temos uma janela de oportunidade muito importante, que é esse mês de novembro e dezembro, né? Nós estamos praticamente em um Congresso renovado, então alguns desses parlamentares não voltarão mais na próxima legislatura, e acho que pode ser vista como uma janela de oportunidade para aprovar medidas importantes, inclusive a reforma política.
Agora, na sua avaliação, como é que essa questão da cláusula de barreira e essas outras medidas que o senhor elenca como importantes para disciplinar melhor, né, a questão da cultura partidária no país, como é que elas vão se refletir nas eleições, na votação, na campanha? Quer dizer, qual a expectativa do senhor para as eleições de 2020 municipais e para as eleições de 2022, daqui a 4 anos, as novas eleições gerais que a gente vai ter?
Olha, por isso que eu disse há pouco que eu acho importante que essa medida da reforma política seja aprovada ainda este ano. Por quê? Porque nós teremos 4 anos para os partidos discutirem desenho dos distritos eleitorais, funcionamento da lista partidária e fazer um teste ou um piloto desse sistema já na eleição municipal.
Sim. Certo?
Então, na eleição municipal, nós só teríamos, evidentemente, o voto distrital, o misto, né, essa forma, nas grandes capitais, ou seja, em municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, nós poderíamos testar esse sistema numa eleição municipal, ainda fazer alguns pequenos acertos, para que daqui a 4 anos nós tenhamos uma legislação clara e que dê o devido tempo aos partidos a se adequarem à regra do jogo. Por isso que eu acho que quanto mais tarde se aprova as reformas eleitorais, mais nervoso, vamos dizer, os deputados e os parlamentares em geral ficarão em torno com o desconforto que isso poderá gerar na próxima eleição. Então, se nós aprovarmos isso agora, nós temos 4 anos para adequar essas leis, para entender as regras do jogo e para que as pessoas possam se adaptar a um novo modelo eleitoral.
Agora, o senhor é a favor de lista fechada? O senhor falou em lista? Eu não perguntei, o senhor falou do voto distrital misto. E como é que funcionaria a parte da eleição proporcional? O senhor é favorável à lista fechada ou ainda o eleitor votaria no candidato na eleição proporcional?
Então, eu sou a favor da lista, sim, mas desde que o partido discrimine o nome e a ordem que esses candidatos entrarão. Porque existe uma lista que você vota no candidato dentro da lista e isso, o reordenamento da lista é feito pelo eleitor e não pelo partido. Eu acho que isso me parece uma prerrogativa dos partidos políticos,
sim.
Mas o partido tem que colocar ali a ordem de entrada dos deputados que serão eleitos quando o voto da legenda é feito. Então, porque isso dá transparência ao sistema. Então, nós entendemos, se você votar na legenda X, quem entrará o primeiro será esse candidato, o segundo, o terceiro, tal, e assim por diante. Então, você sabe exatamente em quem está votando, né? E não apenas um voto na legenda fechada e aí essa vaga é distribuída lá dentro de uma forma mais aleatória. Portanto, eu acredito que o nome dos parlamentares, da sigla, do partido, precisam estar devidamente determinadas na cédula para que o eleitor saiba exatamente em quem ele está votando e em que ordem esses candidatos serão eleitos.
Agora, como se faria um mecanismo de fortalecer ou de promover a democracia interna nos partidos? Porque aí tem um outro problema sério quando se fala em lista, que é a dificuldade que a gente tem de acompanhar ou de fiscalizar a forma como essa lista seria organizada. Muitas vezes pode ter partido que o líder lá resolveu que vai colocar A, B e C e de repente não é consenso entre os militantes, não é consenso do próprio diretório. Muitas vezes o diretório nacional tem uma opinião, o diretório estadual tem outra, quer dizer, e aí entra ali a lista e não existe dentro do próprio partido um mecanismo para que as pessoas tenham a mesma oportunidade de entrar nessa lista, aqueles que são pré-candidatos, digamos assim. Como criar mecanismos, na sua avaliação, de fortalecer a democracia interna e permitir que as pessoas, uma vez filiadas aos partidos, elas tenham as mesmas chances de ter uma posição na lista?
Essa é uma ótima pergunta. Primeira regra, é preciso criar uma governança interna nos partidos para se fazer essa escolha da lista. Então, acho que é importante os partidos, por isso que eu acho que essa legislação precisa ter tempo para os partidos se adequarem, porque é preciso criar uma governança, um comitê de seleção de candidaturas, como é que essas candidaturas serão aprovadas, qual é o rito de votação dentro dos próprios partidos para escolher os membros da lista, que critérios seguirão, né? Critério regional, de gênero, de correntes ideológicas, enfim, cada partido vai ter que criar uma governança interna para fazer essa seleção criteriosa da lista e não que isso seja um poder arbitrário do presidente do partido. Segundo ponto é o seguinte, porque se for um mecanismo arbitrário, quem vai punir esse partido é o eleitor. Ao ele enxergar ali uns nomes meio estranhos que ele não gosta, ou que ele não, ou que ele acha que está ligado a, por exemplo, a escândalos e tal, é óbvio que aquele partido será penalizado na escolha do voto da sigla. Então, ao meu ver, precisa ter uma governança interna. E essa governança interna, a meu ver, não deve ser determinada por lei, mas pelos próprios partidos e pelo estatuto dos partidos. Isso aí tem que ser de acordo, né, com as regras internas dos partidos. Isso é importante. Eu só vou dar um exemplo para mostrar como que essa questão arbitrária pode gerar muito ruído e disputa interna no partido, que foi nessa eleição com a questão da distribuição do fundo eleitoral, né? Então, não havia um critério claro de candidato que fosse reeleito teria tanto por cento de dinheiro, quem fosse o deputado pela primeira vez teria tanto. Foi feito de forma arbitrária e causou muita tensão dentro dos partidos, justamente porque os partidos acabaram não criando regras claras para a distribuição dos recursos, né? O mesmo cuidado precisa ter com a seleção da lista. E daí, o segundo critério que eu digo, que é o primeiro é esse, a governança interna do partido, e o segundo é a transparência, que é justamente os partidos terem de publicar a lista dos candidatos que serão eleitos se aquela legenda recebeu o maior número de votos possível. Então, se nós tivermos a transparência com o eleitor, mostrar exatamente o ordenamento desses candidatos que seriam eleitos, e ao mesmo tempo uma política de governança para a seleção das listas e que critérios que teriam de ser seguidos pelo partido para selecionar essa lista, me parece que são dois mecanismos fundamentais para poder, vamos dizer, aprimorar essa regra e não criar um critério muito arbitrário na decisão dos candidatos da lista.
Muito bem. Luiz Felipe Dávila, que é cientista político e fundador do Centro de Liderança Pública. Luiz Felipe, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no painel eletrônico e esclarecimentos prestados aí ao nosso ouvinte a respeito desse tema tão interessante. Acho que a gente começa, né, o brasileiro começa a entender melhor essa questão a partir dessas eleições. E o bom é que quanto mais o eleitor vai compreendendo o mecanismo de funcionamento, esse novo mecanismo, né, ele vai também entrando, quer dizer, aprendendo a votar e a utilizar melhor a sua arma grande, que é a fiscalização, que é a cobrança, né, como a gente fala, né, na linguagem do jargão da ciência política, é o accountability, né? Quer dizer, essa ideia de fiscalizar e de cobrar, que é uma coisa muito importante, né? O eleitor tem que votar e tem que fiscalizar para poder saber se aquilo que ele se propôs, o seu candidato se propôs a fazer, está sendo de fato feito as expectativas estão sendo atendidas, né? Luiz Felipe, muito obrigado por participar aqui conosco. Uma ótima semana ainda para você. Um grande abraço.
Muito obrigado, um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes.